Claramente. Com a doutora Marisa Andrade. Damos agora início a um novo episódio da rúbrica que nos convida a refletir sobre nós próprios, os outros e o mundo que nos rodeia e a olhar para as nossas vidas de novos pontos de vista. Sempre com a ajuda da Marisa Andrade, formadora e coach na área do desenvolvimento pessoal. Hoje vamos refletir sobre as complexidades da maternidade. Bem-vinda de novo, Marisa! A mãe ou a figura materna desempenha quase sempre um papel fundamental na vida de uma pessoa, influenciando a sua percepção sobre si mesma, sobre os outros e sobre a própria vida. Já na idade adulta, podemos dar por nós a ouvir na nossa mente as suas palavras de crítica ou de incentivo, de conforto ou de punição. Como é que esta relação, tantas vezes intensa e ambivalente, pode afetar o nosso modo de ser e de estar, connosco próprios e nas relações com outras pessoas? Será que há razão na ideia de que tudo o que acontece de bom e de mau tenha uma raiz na infância? E de uma forma ou de outra é culpa da mãe?
Olá, uma vez mais muito obrigada por me terem desafiado a ouvir falar sobre mais um assunto que eu tanto gosto de estudar e cada vez mais vejo a pertinência dele, tanto nas nossas relações, para nos conhecermos, compreendermos os nossos padrões. E para responder às suas perguntas, eu não poderia deixar de falar em primeiro lugar sobre a teoria da vinculação, que explica precisamente como é que as primeiras relações da criança com os seus cuidadores, e não só com a mãe, obviamente, influenciam a forma como a pessoa se vê a ela própria, não é? Se sente competente ou não, merecedora de amor ou não, e ao mesmo tempo também influencia a forma como a pessoa vê os outros ao longo da vida, não é? A sua capacidade para confiar e de expressar o que sente. Então, as experiências que nós temos nos primeiros anos de vida, com aquilo que nós chamamos de figuras de vinculação, obviamente vão moldar os nossos vínculos na idade adulta. Então, o que é isto da vinculação? A vinculação, ela é definida como uma relação emocional profunda e duradoura que liga uma pessoa à outra no tempo e no espaço. Não se baseia apenas nos cuidados práticos, como durante muito tempo se pensou, mas hoje também sabemos que se baseia principalmente nos cuidados emocionais. Referir também que nos primeiros tempos de vida, os comportamentos do bebê pela procura de vinculação acontece de forma indiscriminada e com o tempo os bebés passam a direcionar-se, não é, a fazer esta busca para aquilo que se chama de figura de vinculação principal, que na maioria dos casos, diria eu, de facto é a mãe, mas pode não ser. Então a figura de vinculação funciona como uma base segura de qual o bebê parte para explorar o mundo e retornar a ele no caso de perigo. Ou seja, a figura de vinculação é ou deveria ser um refúgio seguro para a criança. Daqui surgem quatro estilos de vinculação que eu vou tentar explicar brevemente cada um deles. Esses estilos de vinculação dependem, lá está, desta interação entre o bebê, a criança e as suas figuras de vinculação. O primeiro estilo de vinculação que eu gostaria de partilhar é o estilo de vinculação seguro, que na verdade é o único positivo e que nós deveríamos trabalhar para estabelecer com as nossas crianças. Neste estilo de vinculação existe um equilíbrio entre a necessidade de proteção e a necessidade de explorar o mundo. Ou seja, neste estilo de vinculação, as figuras de vinculação, ao mesmo tempo que protegem a criança, sendo uma base emocional segura para ela, também dão espaço para ela explorar o mundo e poder regressar sempre que precisar. Então aqui faz com que a criança cresça e se desenvolva, tendo uma percepção de si própria como competente e aprenda a confiar, porque ela sabe que pode contar com os seus cuidadores. Obviamente que isto na vida adulta se traduz numa maior confiança, mais facilidade em criar relações, a estabelecer uma intimidade saudável e relações estáveis. Depois existe o estilo de vinculação evitante, que é quando o cuidador ou os cuidadores tendem a ser distantes ou pouco disponíveis emocionalmente. Ou seja, existe um desinteresse e muitas vezes até uma rejeição da essência da criança, o que faz com que estes cuidadores não sejam um refúgio seguro para a criança. Na vida adulta, pode fazer com que esta pessoa fique com dificuldade em confiar, pode ter tendência a evitar proximidade emocional, pode ter tendência a abafar o que sente, porque aprendeu que ninguém vai estar lá para ela e então uma forma de se proteger. Existe ainda um outro estilo de vinculação que se chama ansioso ambivalente e ele caracteriza-se pela impossibilidade de prever quando é que se pode contar ou não com os cuidadores, ou seja, é quando o cuidador é inconsistente. Ou seja, às vezes a criança sente que ele está disponível e que pode contar com ela, outras vezes não. Então, neste caso, por vezes os cuidadores reconfortam e protegem e outras vezes afastam-se e rejeitam. Isso faz com que na vida adulta a pessoa possa ter uma maior necessidade de validação e até utilizar como estratégia a maximização da sua expressão emocional, como forma de tornar o seu sofrimento ou inquietação mais notórios e, com isso, conseguir o cuidado e a proteção das pessoas que desejam. Por fim, existe ainda um quarto estilo de vinculação que se chama desorganizado, que é quando as figuras de vinculação foram uma fonte de ameaça e de medo. Então, neste caso, as figuras não desempenham o seu papel de base segura e ainda são, por si só, uma fonte de stress. Isto, obviamente, pode ter impactos muito negativos na vida adulta, porque a pessoa aprende uma série de estratégias desconcertadas que podem passar por relações intensas e confusas, dificuldade em confiar, medo da intimidade e padrões instáveis e desorganizados ao longo da vida. Agora sim, respondendo mais diretamente às suas perguntas. Obviamente que, como eu disse, a relação com a mãe é, de facto, na maioria das vezes, a principal figura de vinculação ou das principais e, obviamente, que a relação que se estabelece com a mãe vai ter ou poderá ter influência, não é, na vida da pessoa, mesmo depois de adulta. No entanto, é importante evitarmos aqui extremos, não é? Nem tudo vem da infância, respondendo diretamente à pergunta. Portanto, sim, a infância pode ter muito impacto, mas nem tudo vem da infância e muito menos tudo é culpa da mãe, não é? Porque é preciso perceber que as mães são seres humanos como outros quaisquer e que cometem erros e que também têm as suas histórias de vida e, portanto, nem tudo, obviamente, é culpa da mãe. Então, sim, a infância influencia muito, mas também na vida adulta nós temos capacidade de tomar consciência, de, entre aspas, ressignificar experiências, construir novas formas de ser e de nos relacionarmos. Mas, sem dúvida, que as nossas relações na infância não são uma sentença para a vida adulta.
Consciente ou inconscientemente, a maternidade pode tornar-se numa tentativa de reescrever a história. Por vezes, o enredo repete-se e a mãe, outrora filha, toma o lugar da vilã. Outras vezes, determinada a ser a heroína por quem sempre ansiou, a mãe transforma-se no oposto da sua própria mãe. E não raras vezes vive através dos seus filhos os sonhos que não concretizou, tal como um afã que se encanta com as proezas das suas personagens favoritas. Considera que a maternidade pode ser vista como um espelho não só do presente mas também do passado? Na sua perspectiva, qual é o risco de colocar nos filhos a expectativa de realizarem os sonhos dos pais?
Sim, sem dúvida que a maternidade, e quem diz a maternidade diz a paternidade também, mas hoje estamos a falar aqui especialmente da maternidade, então sim, ela muitas vezes pode funcionar como um espelho do passado. Ou seja, uma mulher quando se torna mãe, está não só a lidar com aquele filho real que tem à sua frente, mas ela também se vê confrontada com a criança que foi. Então é muito comum a mulher, quando se torna mãe, sentir com mais intensidade as faltas que sentiu na sua infância, a relembrar os modelos que recebeu, as feridas que ainda carrega. Portanto, a parentalidade, de facto, tem esta capacidade de reativar memórias, emoções e padrões que estavam adormecidos. E por isso até pode funcionar como um convite para fazer, digamos, as pazes com a sua criança interior e até olhar para questões da sua história de vida, da sua infância, às vezes fazer as pazes com os próprios pais, se fizer sentido. Ainda aqui é outro aspecto que tocou, de facto, ao exercer a parentalidade nós podemos assistir a várias coisas, não é? Por um lado, nós podemos, como disse muito bem, repetir padrões, por outro lado, podemos tentar e conseguir quebrar certos ciclos, ou então, nesta tentativa de quebrar, até podemos correr o risco de ir para o extremo oposto. Mas vamos por partes. Então, porque é que se podem repetir padrões, mesmo que nós consideremos que sejam negativos, mesmo que tenhamos consciência que não são bons? Porque é aquilo que nos é familiar, e por mais dor ou sofrimento que isso possa trazer, é isto que nos é familiar, e nós aprendemos a lidar com isso. Portanto, acaba por ser, entre aspas, a nossa zona de conforto, sendo que é uma zona de conforto muito desconfortável. Agora, por outro lado, de facto, nós podemos conseguir quebrar ciclos, não é? E o primeiro passo, eu diria, que é tomar consciência, reconhecer esses padrões sem culpa. E depois começar, não é, a questionar e a pedir apoio, construir respostas mais intencionais. E este apoio, como eu sempre sugiro, a terapia aqui pode ter um papel fundamental. Porque realmente, sem esta consciência e sem este trabalho, nós vamos tender a repetir formas de comunicar, de educar, de amar, que aprendemos na nossa infância. Por fim, falando no terceiro cenário, não é? O risco de se ir para o extremo oposto, na ânsia de não fazer de todo aquilo que os nossos pais fizeram connosco, também pode ser muito perigoso, não é? Alguém que tem esta mentalidade do eu vou ser tudo o que a minha mãe não foi, ou vou ser completamente diferente, o oposto. Se não tivermos cuidado e se não fizermos de um lugar de grande consciência, por exemplo, podemos ir de uma rigidez extrema para a permissividade, ou da ausência para a fusão, ou da crítica para a incapacidade de frustrar. Então, reagir ao passado não é a mesma coisa do que responder às necessidades reais da criança que temos à nossa frente. Então, é preciso ter muito cuidado. Agora, respondendo à sua última pergunta sobre o perigo, digamos assim, das expectativas dos pais sobre os filhos, gostaria de começar por dizer que os filhos não são extensões dos pais. Os filhos não vieram ao mundo para reparar dores antigas ou para cumprir os sonhos que os pais não conseguiram realizar e projetam nos filhos. É preciso relembrar que os filhos são pessoas. São pessoas autónomas, com a sua própria identidade, com os seus próprios ritmos, talentos e desejos. E quando os pais projetam demasiadas expectativas, e muitas vezes expectativas tão rígidas, isto faz com que a criança, não é, o filho, possa crescer a sentir que não tem espaço para ser ele próprio, que precisa de corresponder para caber nas expectativas dos pais e para poder ser amado. E isso, obviamente, poderá ter um impacto muito negativo na autoconfiança e no desenvolvimento da identidade do filho. E eu acho, eu ainda não sou mãe, não é? Mas eu acho que deve ser um trabalho extremamente difícil, não é? Os pais despirem-se das suas expectativas, porque eu até acredito que é impossível não as ter, e por isso é preciso fazer aqui um trabalho e estar muito consciente para não obrigar os filhos a seguir aquilo que os pais consideram que é o certo, o correto, mas sem dúvida que eu acho que este é o caminho. Deve haver a capacidade dos pais de amar incondicionalmente os seus filhos, e isto passa por aceitar quem eles são.
Os discursos motivadores, muitas vezes ilustrados por histórias inspiradoras, dizem-nos que tudo é possível e que podemos chegar aonde quisermos. A realidade, porém, tem muitas mais nuances. Somos condicionados por diversos fatores que fogem ao nosso controle e quase sempre é preciso fazer escolhas, traçar limites e aceitar soluções de compromisso. Considera que dizer a uma mulher que pode ser mãe e ao mesmo tempo gerir uma carreira de sucesso é colocar sobre ela uma expectativa irrealista? Será que o dia pode ter tempo para tudo ou pode ser necessário definir prioridades?
É assim, eu diria que à partida não é que seja irrealista, não é? Eu acredito que uma mulher possa ser uma excelente mãe e uma excelente profissional e ter sucesso em ambas as áreas. Agora, o importante é percebermos que uma mulher não é uma super mulher, não é? Não tem poderes mágicos, que é uma pessoa que, como qualquer uma outra, os seus recursos, o seu tempo, a sua energia são limitados, e eu diria que realmente aqui a palavra de ordem é prioridades. Então é preciso cada mulher, cada mãe, decidir quais são as suas prioridades a cada momento, sem culpa, e realmente perceber que em certos momentos da vida nós vamos deixar cair certos pratinhos, não é? Nós não conseguimos rodar todos os pratos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma performance, com o mesmo brilho. Porque, como eu disse, o nosso tempo e a nossa energia são limitados. E eu acho mesmo importante as mães fazerem as pazes consigo próprias nesse sentido, para não se sentirem culpadas, exaustas, frustradas, porque é perfeitamente normal não conseguir dar conta de tudo. Agora, isto também não significa que eu não possa ser boa mãe e boa profissional. E definir prioridades também não significa que tenhamos que desistir de alguma área ou de alguma atividade ou de alguma coisa que é importante para nós, não é? Significa apenas fazer escolhas, e isso, na verdade, é uma das coisas mais sábias que nós podemos fazer. Agora, há aqui algo muito importante, que é para uma mulher se poder realizar como mãe, como profissional e até como mulher, não é? Porque uma mulher desempenha vários papéis, aí eu considero que é fundamental ter uma boa rede de apoio, não é? Muitas vezes as mulheres sentem-se tão exaustas porque realmente não têm uma boa rede de apoio, ou quem deveria ajudar, quando eu digo ajudar, é compartilhar as tarefas, não é? Nós já falámos sobre isto, sobre a corresponsabilidade, por exemplo, de um marido, não é? De um pai, da criança. Claro que quando existe essa rede de apoio, tudo se torna mais fácil, mais leve. Portanto, eu diria que esta rede de apoio, que também podem ser, obviamente, amigos, outros familiares, comunidade, serviços de apoio, reduzem bastante a carga, previnem questões de saúde mental e faz com que a mulher também se possa dedicar a outros projetos e outras áreas da vida que também são importantes. Portanto, temos que abandonar esta ideia que a mãe consegue ou que deveria conseguir fazer tudo sozinha, porque isto é realista. E, por outro lado, as crianças também beneficiam quando existem outros adultos disponíveis para tomar conta delas, para dar amor, para dar carinho, para dar atenção, não é? Há pouco falávamos sobre as figuras de vinculação e, obviamente, que estas figuras podem ir para além da mãe e do pai e até se recomenda que assim seja, para a criança ter outros refúgios seguros, para a criança se desenvolver de forma mais saudável, criar conexões com outras pessoas. Então, essa rede de apoio é boa não só para a mãe, mas também para a própria criança. Outra questão que eu também gostaria de reforçar aqui é a importância de termos leis que funcionam e que protegem a parentalidade e, mais especificamente, não é, a maternidade, porque sabemos que, infelizmente, esse é um papel, o cuidado com os filhos é um papel que recai mais sobre as mulheres. Então, como é óbvio, as leis têm que acompanhar, tem que haver licenças parentais justas, tem que haver proteção no emprego, tem que haver horários flexíveis, sem que isto penalize as mães e os pais. E eu diria que nisto Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer. Sabemos que as leis existem, mas depois na prática nem sempre são cumpridas. E isto traz aqui, não é, mais uma camada que dificulta a gestão familiar, que contribui para colocar em causa a saúde mental e até física da mãe, que pode ter um impacto negativo até na vinculação entre a mãe ou o pai e a criança, não é, pelo pouco tempo que muitas vezes sobra para estarem juntos, para terem tempo de qualidade juntos. Então, sem dúvida que eu acho que essa parte tem que melhorar muito. Eu acho que nós, enquanto sociedade, serviços, no geral, têm que ser melhor desenhados para se adaptarem às famílias e não o contrário. Infelizmente, vivemos numa sociedade capitalista em que tudo gira à volta da performance, dos resultados, do dinheiro, e eu penso que acaba por se inverter um bocado as prioridades, que no caso de haver crianças nos primeiros anos, a prioridade também deveria ser ter tempo e recursos para poder cuidar da família, porque isto é uma área muito importante na vida das pessoas e, infelizmente, muitas vezes acaba por ficar para segundo plano porque há contas para pagar e porque tem que ser.
A decisão de dar vida a alguém não pode ser vista apenas pelos olhos da mãe. Há que olhar na perspectiva do filho e pensar no futuro que o espera. Afinal, a vida não é fácil para ninguém. O nosso cotidiano é entrecortado por breves momentos de felicidade, guardados na memória com preciosidades e por dolorosos acontecimentos que deixam cicatrizes incuráveis com as quais aprendemos a viver. Ao longo dos anos, vemos aqueles que amamos chegar e partir, e um dia será a nossa vez de deixar aqueles que nos amam. Nos últimos tempos, a previsão de um futuro sombrio vai escurecer ainda mais este cenário. Os fenómenos naturais extremos, potenciados pelas alterações climáticas, a escassez de recursos, as sociedades em conflito. São por isso cada vez mais as pessoas que escolhem não ter filhos, apesar das pressões familiares e sociais que se colocam sobretudo sobre as mulheres. Na sua opinião, escolher não ser mãe é justificável? E será que é necessário justificar esta escolha ou simplesmente assumi-la?
Bem, eu diria que escolher não ser mãe é absolutamente legítimo e justificável por si só, sem a necessidade de haver uma explicação específica. Tal como escolher ser mãe também é totalmente legítimo e justificável por si só. Então, a maternidade, eu diria que a maternidade deve ser uma possibilidade, nunca uma obrigação imposta, porque trazer um filho ao mundo é uma decisão profunda, que vai ter consequências, acarretar mudanças para a vida toda, não é? Não dá para depois desfazer esta decisão, e ela vai ter um impacto a vários níveis, não é? A nível emocional, relacional, financeiro, existencial, e por isso só faz sentido quando nasce uma vontade genuína de querer ser mãe e não de uma pressão externa. E lá está, cada mulher é uma mulher, há mulheres que desejam a maternidade e que sempre souberam que queriam ser mães. Há outras que vão descobrindo com o tempo, se querem ou não, têm dúvidas. Há outras que não querem e podem não querer por causa de mil coisas, não é? Podem não querer por questões emocionais, por questões económicas, por realmente, lá está, como referiu muito bem, olharem para o futuro e verem um futuro tão sombrio que não querem colocar alguém no mundo para sofrer e passar por certos acontecimentos que podem, não é, vir a ocorrer. E há outras mulheres que simplesmente não sentem esse chamado, não têm essa vontade. E está tudo bem, não tem que haver uma grande razão. Porque, na verdade, para mim, a questão central é: porque é que esta escolha tem que continuar a exigir explicação? Porque raramente se interroga um homem com a mesma intensidade sobre quando é que vai ser pai, ou porque é que não quer filhos, ou se se irá arrepender se não tiver. Já sobre a mulher, continua a existir esta expectativa de que a maternidade é uma coisa natural, desejada e inevitável. E esta diferença de pressão que a sociedade coloca entre homens e mulheres revela realmente este peso cultural em que ainda se associa o valor da mulher ao maternar, ao cuidar, como se uma mulher que não tivesse filhos não ficasse completa. Então, não querer ter filhos também não significa egoísmo ou imaturidade ou incapacidade de amar. Tal como ter filhos ou desejar ter filhos, também não significa que a pessoa não está a ser egoísta ou que é mais altruísta ou que tem mais capacidade de amar. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque, na verdade, existem muitas formas de construirmos uma vida com sentido, que nos faça feliz. Existem muitas formas de contribuir para o mundo, de amar e de deixar um legado. E isto não se faz através apenas de ter filhos. Então, eu acho que mais do que justificar escolhas deste género, o que nós devemos fazer é aprender a respeitar a liberdade de cada pessoa, seja homem ou mulher, para decidir aquilo que bem entender sobre a sua própria vida.
Muito obrigada, Marisa Andrade, por ter partilhado connosco estas reflexões sobre as dúvidas, as escolhas e as implicações que envolvem a maternidade. No próximo episódio vamos falar sobre outro tema relacionado com o desenvolvimento pessoal. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica claramente em podcast.
Claramente. Com a doutora Marisa Andrade.